Meu querido companheiro, governador do estado da Bahia, Jacques Wagner, meu querido companheiro, ex-governador da Bahia, ex-ministro da Previdência, ex-ministro da Defesa, companheiro Valdir Pires, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, Gedel Vieira Lima, da Integração Nacional, Patrusa Anania, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, José Gomes Temporão, da Saúde, Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, Guilherme Castro, do Desenvolvimento Agrário, Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação Social, Mangabeira Unger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, senhores embaixadores estrangeiros acreditados junto ao meu governo, senhor Edmundo Pereira Santo, vice-governador da Bahia, deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, meus queridos companheiros governadores, Marcelo Miranda, do estado de Tocantins, Marcelo Deda, do estado de Sergipe, Antônio Vilela, de Alagoas, Luiz Henrique da Silveira, de Santa Catarina, Vilma de Faria, do Rio Grande do Norte, Wellington Dias, do Piauí, José Maranhão, da Paraíba, Francisco Pinheiro, governador em exercício do Ceará, Luiz Carlos Porto, vice-governador do estado do Maranhão, senadores Sérgio Borges e João Durval, companheiros deputados federais e companheiras deputadas federais, meu caro João Henrique, prefeito da cidade de Salvador, senhores representantes de organismos internacionais, meu caro Norberto Odebrecht, presidente do Conselho Curador da Odebrecht, senhores presidentes de associações de municípios e demais prefeitos aqui presentes, meus companheiros que estão aqui representando as mesorregiões, tomando conta das suas barracas, das suas feiras, que é a razão desse encontro aqui, meu querido maestro Humberto Carlos Danta e da Orquestra Filarmônica de Cruzeta, no Rio Grande do Norte. Eu, quando chegar a Brasília, vou ver se a guarda presidencial aprende a tocar esse dobrado Luiz Inácio Lula da Silva. E vou mandar a tocar para Dona Marida todo dia acordar com o dobradinho Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser inesquecível. Creio que essa primeira Mostra Nacional de Desenvolvimento Regional não poderia ocorrer em outra hora. Meu caro Gedel, eu, quando fui convidado para participar do encontro do território da cidadania ontem, eu achei que era mais um daqueles encontros chatos que às vezes me convidam e só para ouvir discurso. Mas eu fiquei impressionado, não apenas pela qualidade dos serviços já prestados pelo território da cidadania, mas fiquei alucinado pela apresentação da diversidade cultural que nós vimos ontem das regiões deste país. E hoje eu pensei, será que esse Gedel sabe fazer feira? Ai, meu, o cara passou a vida inteira brigando política aqui na Bahia. E eu pensei, eu vou lá, mas eu tenho que ir lá porque ele e o Wagner... Eu pensei que você e o Wagner também estavam brigando. Mas o tanto que o Wagner falou de você aqui nessa tribuna, nem você falou de mim. Não sei que briga que é essa. No meu estado, eu confesso a vocês que quando eu entrei, acho que é no salão de baixo, para ver a exposição, a primeira casa que eu dei de encontro, Luiz Henrique, foi uma casa de Santa Catarina. E depois visitei, não sei se visitei todos os estados, mas quase todos os estados, o Gedel sempre reclamando que a minha segurança tinha proibido eu ir ali e acolá. Disseram que eu não podia visitar o pirarucu, que o peixe ia me comer, de tão grande que é. Mas eu saio daqui realizado como homem, como brasileiro e como presidente da República. Saio realizado porque uma feira como essa ela demonstra a arte do possível. Ela demonstra o resultado da política correta. Ela demonstra o que significa a oportunidade dada às pessoas. E ela significa um modelo de desenvolvimento que muitas vezes os companheiros da imprensa não têm culpa, porque a gente às vezes está preocupado com as grandes futricas do país e não com as grandes realizações que acontecem no país. Isso faz parte do cotidiano. Eu até disse ao companheiro Gedel que seria importante ver se consegue, naquele programa Globo Rural ou noutro programa, naquele programa do Sebrae, mostrar essa feira por dentro, mostrar as pessoas fazendo negócio, mostrar uns anos de experiência, mostrar a crença e a confiança na cara das pessoas. Não é da cara do presidente ou da cara do Gedel, não é da nossa cara. Sabe, nós somos políticos, as pessoas podem dizer, bom, a política é assim mesmo, ri à toa. Agora, é importante ver a alegria da cara das pessoas que fizeram os produtos que estão aí para ser vendidos. É a cara deles que importa para nós. E este país, o companheiro Mangabeira está andando muito pelo país agora, e ele percebe que se não fosse o descaso a que esse país foi submetido durante décadas e décadas, se as pessoas olhassem para um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, se as pessoas olhassem para um país de 190 milhões, e não apenas para 35 ou 40 milhões, certamente este país já estava pronto há muito mais tempo. Vocês sabem que é sempre mais difícil a gente reformar uma casa do que fazer uma nova. É sempre mais difícil. E o país, que teve picos extraordinários, teve decréscimos, sabe, inimagináveis. Esse país passou praticamente uma geração e meia sem que as coisas acontecessem nesse país. Se nós quisermos olhar os últimos tempos, nós vamos perceber que esse país ficou praticamente 25 anos sem nenhuma obra. Esse papel que eu pedi não é esse. Lamentavelmente, meus companheiros, por engano, me deram os papéis errados, com tanto que eu dou na mão deles. Esse país, se tivesse sido olhado com carinho, com as suas diferenças culturais, com as suas diferenças sociais, se as pessoas se lembrassem que existia quilombola nesse país, que existia comunidades indígenas, que existiam trabalhadores que já tinham terra e, por terem terra, eram esquecidos nos grotões do nosso país. Esse país que tinha na seca uma indústria de enriquecimento dos donos de caminhão-pipa. Esse país que tinha na miséria, possivelmente, o cabo eleitoral maior de alguns políticos que utilizavam a miséria como forma de se perpetuarem no poder. Bem, como eu falei da assessoria, era bom você não vir aqui para ninguém saber que você é meu assessor, rapaz. Porque, tá bom. Falta um pouquinho de aprendizado político aqui para não se expor tanto assim. Esse país poderia ter sido diferente. Uma coisa engraçada é que eu disputei as eleições de 1989 e, quando eu terminei aquela eleição, eu me dei conta de que um dos poucos presidentes da República que viajou esse país tinha sido Juscelino Kubitschek. Eu me dei conta que em cada lugar que eu chegasse, seja em Paraupeba, no Pará, seja em Maués, na Amazônia, seja em Oriximiná, no Pará, alguém falava, em 1950 o Juscelino veio aqui com um aviãozinho daqueles que pousava dentro da água. Mas depois, os políticos desaprenderam a andar o país. Muitas vezes o presidente vai da capital para o seu estado de natal, o Rio de Janeiro, que é sempre muito importante, as pessoas vão. Ou seja, e as pessoas não se entranharam para conhecer a plenitude da nossa gente. Isso faz um diferencial extraordinário. E eu resolvi, em 1991, fazer as caravanas da cidadania. Foram praticamente 91 mil quilômetros de trem, de barco, de ônibus, percorrendo, conversando, ouvindo, recebendo nota, recebendo pauta de reivindicação. E isso possibilitou que nós pudéssemos ter uma dimensão maior dessa imensa nação de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de quase 16 milhões de fronteiras secas, de 8 mil quilômetros de costa marítima, um país, sabe, com metade da população, ou mais da metade, passando privações, e uma outra parte vivendo como se morassem na Europa, nos Estados Unidos, às vezes ganhando mais, porque a ostentação de alguns no Brasil é infinitamente maior do que em outros lugares. E eu tinha consciência de que não era fácil a gente reverter esse quadro. Esses governadores que estão aqui, eu tenho certeza que todos eles, nos seus estados, têm exemplo de políticas de desenvolvimento micro-regionais extraordinárias. Mas a gente não consegue saber, porque não conseguimos dar dimensão nacional e visibilidade para tudo. Eu não sei quais as boas políticas que existem em Tocantins e Alagoas, na Paraíba, ou seja, em Santa Catarina, em Sergipe, na Bahia. Você sabe quando você conversa com o governador e ele te conta alguma coisa. Mas tem muito mais coisas acontecendo e que muitas vezes nós governantes não sabemos, a imprensa não sabe, sabe? As universidades não sabem. Então nós não conseguimos transformar tudo aquilo em políticas públicas do Estado brasileiro. E essa feira, Gedel, está possibilitando isso. Quando terminar esse ato aqui, essa parte chata, que é o discurso que nós fazemos, vocês vão descer. Você conhece Praga de Urubu? O general foi lá ver o pirarucu e tomou um banho de suor aí. Pois bem, vocês vão descer e passear naquela feira, mas não fique com pressa, não. Eu, no meu passeio, é sempre desagradável, porque tem que ficar posando para eles aqui com a imprensa, porque político não pode ver uma máquina. Abriu uma geladeira, político está rindo, achando que é televisão. Ligou o barbeador, mete um discurso achando que é o microfone. Então vocês, na verdade, eu não consegui ver a feira direito, porque tem que posar para foto, tem que fazer um monte de coisa, mas visite com calma, para vocês verem quantos países no mundo têm a diversidade cultural e a riqueza que tem este país. Veja o que esse povo é capaz de produzir. Jadel, eu quero te dar os parabéns e pedir desculpas, porque esse negócio no Brasil, às vezes a gente faz juízo de valores das pessoas antes de conhecer as pessoas. E eu que achava que você não ia ter condições de fazer uma feira. Ou seja, eu acho que você daqui para frente tem obrigação de todo ano escolher um estado e fazer essa feira, porque eu acho que é a oportunidade desses companheiros, milhares de mulheres e homens pelo país afora, poderem dizer a todos nós: eu existo, eu trabalho, eu crio, eu invento. Agora, eu preciso que alguém me veja. E vocês, por favor, ao visitar, põe a mão no bolso e compre alguma coisa também, porque, sabe, só visitar não vai dar certo. Mas eu acho que eu sou um dos poucos políticos do mundo que peço desculpas. Quando eu falei mal da minha assessoria, eu vi que o papel estava aqui embaixo. Então, está redimida a assessoria e eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que que as coisas estão acontecendo? Ô Jadel, o BNDES está subordinado, o BNB está subordinado ao seu Ministério Básico. Ontem eu fui a Recife inaugurar a primeira parte do metrô de Recife. E estava lá um companheiro, Roberto Schmidt, presidente do BNB. E ele me contou uma coisa que eu fiquei assim, eu diria, eu não podia que estava imaginando aquilo. Ou seja, ele disse que quando ele pegou o banco só tinha capacidade de investimento de 260 milhões de reais. O ano passado, o banco emprestou 13 bilhões de reais. E os pedidos para 2009 são 14 bilhões de reais. Só do Fundo Constitucional. Ou seja, então eu fico me perguntando aonde estava o dinheiro desse banco antes de 2003. Por que que as pessoas se reclamavam tanto da falta de recursos, não utilizava? Ah, bom, houve alguém que até achou que tinha que fechar tudo, ou seja, se tem ladrão, fecha tudo, ou seja, como se a gente jogasse a criança com a água junto. Ou seja, nós recuperamos a Suderne. O BNB está adotando capacidade de empréstimo. O BAD está sendo recuperado. O BNDES, este ano, ganhou 100 bilhões de reais a mais para fazer financiamento. Mas não é apenas isso. É que o BAD está emprestando 10 vezes mais do que emprestava. A Petrobras está investindo 10 vezes mais do que emprestava. Muita gente fala assim, mas esse Lula está achando petróleo porque Deus ajuda. Não é Deus ajuda. Deus ajuda todos nós. Ou seja, é porque a Petrobras, em pesquisa e prospecção, ela simplesmente saiu de 500 milhões anos para 2 bilhões e meio anos. Em pedra dura, água mole tanto bate que um dia fura. Ou seja, por isso é que agora, dia 1º de maio, nós vamos tirar o primeiro barril de petróleo do pré-sal. A 6 mil metros de profundidade. E as pessoas acham ruim porque nós estamos demorando para fazer o marco regulatório, porque as pessoas queriam que ficasse do jeito que estava. Não. Nós vamos fazer o marco regulatório para que as pessoas saibam de que esse petróleo nem é da Petrobras, esse petróleo é da União, portanto é do povo brasileiro. E nós precisamos utilizar essa parte do petróleo que ainda não estava leiloada pela agência, para que a gente destine uma parte desse dinheiro para cuidar da educação neste país e para cuidar da pobreza neste país. Mas vamos ver por que que as coisas estão acontecendo no Nordeste brasileiro. 52% de todos os beneficiários do Bolsa Família são aqui do Nordeste. E só a Bahia tem 1.490.000 famílias recebendo o Bolsa Família. 44% de todo o orçamento do MDF. Cadê o Patrus Ananias? Quanto que é o orçamento do MDF? Quanto? Então, 40%. 44% de 33 bilhões é aplicado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome aqui no Nordeste brasileiro. Das 29.300 equipes do Programa da Saúde e Família, 12 mil estão no Nordeste, representando 70% de cobertura. É exatamente no Nordeste a maior cobertura do Programa Saúde da Família. 3,8 milhões de pessoas no Nordeste foram beneficiadas pelo programa Luz para Todos até fevereiro de 2009, correspondendo a 40% do total dos beneficiários. Já tem vários estados do Nordeste que já conseguiu universalizar. Vários estados. Não sei se Sergipe já conseguiu universalizar, não sei se a Bahia já conseguiu universalizar, mas eu sei que Rio Grande do Norte acho que conseguiu universalizar, acho que a Bahia, acho que Pernambuco conseguiu universalizar. Ou seja, e nós queremos até 2010 resolver o problema de Luz para Todo. Porque vocês sabem que o programa Luz para Todo é você tirar uma pessoa do século XVIII e colocá-la no século XXI. Ou seja, você tira ela do carro de boi e coloca ela na frente de um computador em 30 segundos. Ou seja, quase que um milagre, e nós vamos continuar fazendo isso. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2007-2008, 31% dos recursos estão no Nordeste, ou seja, 4 bilhões dos 13 milhões. Vocês pensam que é pouco? Não é pouco, não. Quando se anunciava o PRONAF há 10 anos atrás, 80% dos recursos iam para o Rio Grande do Sul, que é onde tinha gente mais organizada, onde tinha mais agricultura familiar forte, onde tinha cooperativa. Então eles iam lá e pegavam o dinheiro. Aqui no Nordeste as pessoas não tinham o hábito de pegar dinheiro do PRONAF. Já estão conseguindo pegar no Nordeste 4 bilhões de reais. Se vocês conheceram o Programa do Desenvolvimento Regional, sabe, dos companheiros do Banco do Brasil, vocês vão perceber uma revolução que está acontecendo fora do Ministério do Gedel, fora do governo da Bahia, fora do Ministério da Dilma. Ou seja, é uma política do Banco do Brasil, sabe, de cuidar das pessoas mais pobres nesse país. Já tem mais de um milhão de famílias. 1.250.000. Também cada dia se aumenta um pouco. Para, senão daqui a pouco tem mais gente que a população. Vai devagar. 1.250.000 famílias que, com a ajuda do Banco do Brasil, estão fazendo coisas extraordinárias pela parte mais pobre do nosso país. 29 dos 60 territórios da cidadania implantados em 2008 estão no Nordeste, contemplando 499 municípios, Wagner. E 27 dos novos 60 territórios serão implantados em 2009 e 2010, onde implantamos um, estão no Nordeste, completando mais 425 municípios. Você soma 425 com 499, você vai ter praticamente 900 municípios do Nordeste contemplados com essa política, sabe, do território da cidadania. Além disso, aqui na Bahia, só do PAC previsto de investimentos até 2012, Dilma, se eu falar e não for verdade, você fica quieta. Se for verdade, você balança a cabeça que é verdade. Ou seja, nós temos 45 bilhões de reais previsto de investimento aqui para a Bahia. Pois bem, para o Nordeste é muito mais do que isso. Para os outros estados é muito mais do que isso. E agora, já não contente com tudo que recebe, o Wagner me apresenta a proposta de um projeto, sabe, levando aqui a ponta, atravessando até Itaparica. E ele já me disse que a obra custa mais de 1 bilhão de reais. Bem, certamente o projeto será olhado com carinho, com paixão, e certamente, Wagner, se eu não fizer, outro fará. Se não fizer, não posso prometer. Bem, eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte. Vocês sabem que o desenvolvimento regional é uma coisa que está nas minhas entranhas. Eu acredito nisso como política de Estado. Eu acredito nisso como política de Estado envolvendo a União, o Estado e o município. E nós, certamente, queremos estabelecer cada vez mais uma parceria entre os entes federados. Eu já recebi hoje um pacote de nota de prefeito. Eu sei que vocês todos estão comendo pão com o Jabamaçô com a queda do FPM. Sei que vocês estão passando. E a nós do governo federal, não adianta o município, sabe, tá mal, porque se ele tiver mal, ele vai se desestruturar. Sabe, e o município é o primeiro pronto-socorro para atender a população. Por isso, quero dizer para vocês que nós vamos discutir com muito carinho essa questão da situação dos municípios brasileiros. Quero discutir com muito carinho, porque eu acho que nós vamos ter que encontrar uma solução. E todo mundo sabe que isso é resultado, sabe, de uma crise que não nasceu no Brasil, de uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que demorou mais para chegar aqui, O Brasil tem possibilidade, com o seu mercado interno, de dar a volta por cima? Vamos ficar sofrendo o problema das nossas exportações? Vamos ficar sofrendo o problema da nossa relação com os nossos países parceiros de balança comercial? Mas eu tenho certeza que nós também vamos discutir saídas para isso. A Dilma falou aqui, nós vamos anunciar amanhã 1 milhão de casas populares dentro desse programa de reativar a indústria da construção civil, gerar emprego e melhorar a qualidade de moradia. Nós estamos discutindo a questão da renovação, sabe, de geladeira, de fogão, de caminhão, de ônibus, ou seja, nós vamos criar condições para que essas indústrias, que significam muito do PIB industrial, possam voltar a funcionar e gerar emprego. Mas nós não podemos permitir que as prefeituras fiquem paralisadas. Não podemos permitir que a prefeitura fique paralisada. Sabe? Eu sei que tem muito prefeito novo, tem prefeito que toma posse dia 1º de janeiro, sabe? Já está amargando o cofre vazio, sabe? Sei disso. Mas, de qualquer forma, nós vamos discutir isso, porque a solução dos municípios é a solução para o Estado e a solução para o governo federal. Não existe possibilidade de alguém sozinho estar bem. Ou todos nós estamos bem, ou isso aqui não é uma família em que um pouco pode comer tudo e outro pouco pode ficar na janela olhando. Não, nós vamos tentar resolver esse problema. Estou indo para Brasília hoje à tarde, tenho uma reunião com o meu ministro da Fazenda, meu ministro do Planejamento, para ver o que, que a gente pode tomar de medidas, porque o sufoco é muito grande. No mais, eu vou dizer para você uma coisa, Gedel. No mais, eu vou dizer uma coisa para você, querido. Olha, você tenha certeza que eu saio daqui convencido de que essa feira é o começo de uma nova era para milhões de brasileiros que estão no anonimato, sobrevivendo sem que a gente saiba, sabe, que ele existe. Porque são pessoas que muitas das vezes não se organizaram, não se formalizaram, mas estão sustentando a sua família trabalhando dignamente. E você com essa feira, uma feira mais ampla do que a feira que nós costumamos fazer da agricultura familiar, sabe, você com essa feira abre para os olhos de todo o povo brasileiro a mostragem de uma riqueza incomensurável, de um povo extraordinário e que nunca tinha tido a oportunidade. Quero parabenizar o pessoal do teu ministério que trabalhou, os parceiros que você construiu aí para trabalhar, porque uma feira dessa dá dor de cabeça. Quando a gente chega na feira que vê tudo pronto, tá, que bonito, que maravilhoso, mas a gente não sabe o trabalho que deve ter dado para montar uma feira como essa. Então, meus parabéns a todos os funcionários que trabalharam nessa feira. Parabéns, Gedel. Parabéns, companheiro Jacques Wagner. E o ano que vem estaremos outra vez visitando a feira do Gedel.